Linha Direta. Paloma Varon.
A Conferência do Clima da ONU, COP23, realizada em Bonn, na Alemanha, chega ao fim nesta sexta-feira, depois de 2 semanas de negociações. Já dá para fazer um balanço dessa COP nessa reta final, Cristiane?
Olha, falamos delegados que representam os quase 200 países que assinaram o Acordo de Paris em 2015, vão discutir hoje até o último minuto, em Bonn, os detalhes finais para fechar o rascunho do chamado Livro de Regras, o documento que vai definir as medidas concretas que cada país terá que adotar para que esse acordo saia do papel. Segundo um observador da COP, com quem eu conversei, o que se tem até agora é um documento com centenas de páginas, né, já está praticamente tudo lá, mas ainda existem vários pontos que precisam ser melhor costurados, como os critérios para medir a redução das emissões de gás carbônico e da fiscalização dessas metas.
E como ficou a avaliação do governo brasileiro por parte da sociedade civil durante a COP? Houve alguma crítica?
Olha, Paloma, houve sim. O Brasil foi acusado por representantes da sociedade civil presentes em Bonn de estar andando na contramão do combate ao aquecimento global. Em nota, lideranças indígenas, ONGs e representantes da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso criticaram fortemente o governo brasileiro. Eles lembram que as emissões de gases do efeito estufa aumentaram, como mostram dados do Observatório do Clima, e acusam o país de privilegiar políticas que estimulam o combustível fóssil, com propostas como a medida provisória 795, que prevê uma renúncia fiscal que pode chegar a R$1 trilhão para incentivar a exploração do petróleo e gás. Segundo Carlos Ritter, do Observatório do Clima, com quem eu falei, o Brasil continua a ser um ator respeitado nas negociações climáticas, mas a repercussão na mídia internacional dessas políticas internas pode arranhar a boa imagem do Brasil no exterior nesse campo.
E em relação a novos recursos, teve alguma novidade, Cristiane?
Teve sim, Paloma. O governo brasileiro recebeu uma boa notícia nessa COP. O ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, comemorou a liberação de novos recursos para o combate ao desmatamento por parte da Alemanha e do Reino Unido. No total, foi liberado o equivalente a quase R$500 milhões para o Fundo Amazônia e projetos no Acre e Mato Grosso. O ministro aproveitou para anunciar que o Brasil é candidato a sediar a COP25, que será realizada em 2019, mas isso não está definido, é apenas uma candidatura. Sarney Filho também confirmou que o Brasil vai manter a sua meta assumida em Paris de cortar até 2030 43% das emissões de gases do efeito estufa.
E o isolamento dos Estados Unidos, segundo o maior emissor de gases do efeito estufa, atrás apenas da China, é cada vez maior.
É, depois que Nicarágua e até a Síria, imersa numa guerra civil desde 2011, resolveram aderir ao Acordo de Paris, os Estados Unidos passam a ser o único país a rejeitar o compromisso, por decisão do presidente Donald Trump. Mas essa saída, que só pode ser formalizada a partir de 2020, acabou estimulando uma forte presença de vários segmentos da sociedade civil americana em Bonn, inclusive com representantes do movimento We Are Still In, Ainda Estamos Dentro.
E apesar de ser uma COP mais técnica, menos política, algumas lideranças de peso acabaram aparecendo por lá, como o presidente francês Emmanuel Macron.
É verdade, cerca de 25 chefes de governo e de Estado estiveram em Bonn, inclusive o presidente francês Emmanuel Macron, que anunciou que a França vai dispensar a energia do carvão até 2021, um sonho que ainda parece distante para os ambientalistas alemães. A Alemanha continua a ser uma referência em termos de políticas energéticas limpas, investindo em energias renováveis, mas ainda usa muito carvão, como admitiu a primeira-ministra Angela Merkel nessa COP. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu mais empenho dos países no corte de emissões e lembrou que elas já estão no nível mais alto dos últimos 800 mil anos e que fenômenos como enchentes, incêndios, tempestades extremas e seca estão ficando cada vez mais frequentes e intensos.
Muito obrigada, Cristiane. Falamos com Cristiane Ramalho, correspondente da RFI na Alemanha.